what we
in
think
Africa,
about it.
Algum poison grid está esperando para ser descoberta. Teoria nuclear.
Como sabemos, o Brasil é rico em cultura e uma das coisas que o faz ser tão rico é a sua diversidade linguística. Se a gente fosse formar pequenos grupos com dialetos diferentes, com certeza, pelo menos, lotaríamos o Maracanã. Mas essa variedade do português, além de criar tribos, também gera preconceito, reprovação e até mesmo desrespeito, colocando essas variáveis do português em um patamar de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às classes menos favorecidas, que têm menos acesso à educação formal ou não têm acesso a um modelo educacional de qualidade. E como se falar em um dialeto diferente fosse errado. Mas a gente sabe que o nosso idioma vai muito além das regras e dos sotaques. E é isso que torna o Brasil tão diverso. E o que mais importa, na verdade, é se comunicar.
Você está ouvindo Teoria Nuclear.
Hoje, para a gente falar nesse assunto aqui, nesse episódio maravilhoso, eu tô com o Lucas. O Lucas que é doutorando em literatura portuguesa pela UFRJ. Ele participa de um grupo de estudos sobre cultura pop, né, onde estuda as diversas manifestações do gênero de terror. Ele tem um gato que chama Mabel, né? E ele tá aqui. Se apresenta, Lucas, pra gente, por favor.
Oi, pessoal, quem tá ouvindo aqui. Meu nome é Lucas, né, como já falou. Eu tô na UFRJ aí já vai fazer 7 anos, né, entrei em 2014. Emendei a graduação com mestrado, agora estou no doutorado. E nesse período eu fiz um bocado de coisa, né? Principalmente voltado para o ambiente acadêmico. Então, fui monitor durante um bom tempo, né? Fui monitor de fonologia, né? Que é uma das matérias de língua portuguesa, de literatura brasileira, literatura portuguesa, e participei de alguns grupos de estudo, né? O que eu tenho ficado até hoje é justamente um que procura estudar várias manifestações da cultura pop, né? Quadrinhos, música, no meu caso, né? Terror, tem videogame também, e eu acho que é isso, assim.
Me explica um pouquinho melhor desses grupos, como é que funciona? Eu não sabia que dava para... Melhor, eu sabia que dá pra você estudar o que você quiser, né, óbvio. Mas eu não sabia que existiam grupos de estudos pra uma literatura específica. Ah, eu vou estudar terror, enfim. Explica melhor pra mim.
Na verdade, não tem, né, não tinha, né, no, pelo menos lá na nossa faculdade de letras. Na verdade, em relação principalmente, né, a letras, essa parte mais acadêmica, existem temas, né, e determinadas questões culturais que costumam ser menos estudadas, porque a gente fala que não tem uma tradição e aí envolve, né, um certo preconceito de que são chamados, né, de menores, menor qualidade, coisas do tipo. E muitas vezes, e quando, né, alguém estuda, geralmente é muito por uma via de crítica, né, de criticar, por exemplo, o entretenimento, aquela coisa muito de entretenimento das massas, né? Então aquela coisa que é quase que uma produção de fast food, ninguém consegue aproveitar aquilo ali muito bem, é só para a gente preencher tempo. De uns anos para cá, né, principalmente nessa última década, surgiram alguns movimentos tentando questionar isso, né? No caso do Brasil, acho que ainda está mais ou menos, né? Não é uma coisa muito bem espalhada. Tem pessoas, né, muitas vezes são iniciativas individuais, mas essa coisa do grupo costuma ser uma coisa nova, né? E o grupo geralmente ele se forma quando professores, né, pesquisadores se dedicam para essa área e começam a formar, né, seus orientandos, pessoas que começam as suas iniciações científicas sobre esses temas. E isso foi o que aconteceu no nosso caso. A professora, né, Luciana Salles, que é a nossa coordenadora, né, principal, ela deu alguns períodos de uma matéria optativa, né? Então, procurando ver quem estava interessado, quem tinha algum tipo de tema na cabeça e tal. E depois ela foi formando um grupo de estudos. Então, no início, né, tinham vários alunos que eram principalmente de graduação, mas conforme a gente foi andando, né, desde 2017 mais ou menos, já conseguimos ter algumas pessoas na pós-graduação, né? Eu tenho um colega que está estudando, por exemplo, os quadrinhos do Thor, né, e a relação dele com a mitologia, né, com a mitologia nórdica. Outras pessoas que estão tentando entrar agora, né, para falar sobre videogame, para falar sobre outros quadrinhos e coisas do tipo. Então, está sendo uma coisa que está crescendo, ainda é muito novo, né, mas está crescendo bastante. E as pessoas são muito empolgadas, assim. Quando a gente fala desses temas, as pessoas se empolgam porque geralmente o pensamento é muito esse, né? Tipo, ah, eu não sabia que dava para, sei lá, estudar uma parada da Netflix, né? Uma série que eu gosto, né? Um quadrinho que eu gosto. E, na verdade, dá, né? A gente procura justamente mostrar que não é qualquer coisa, não é só você pegar e sair falando o que você quer, porque, de certa forma, né? Não vai ter muito futuro você só escrever, tipo, ah, isso daí é maravilhoso, né? Isso daí é 10 e coisas do tipo. Mas aí você começa a explorar um tema, né? Então, por exemplo, a questão, sei lá, da mulher nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Sabe, coisas assim, as personagens femininas, ou então as relações familiares entre os personagens de determinada obra e coisas assim, que geram muitas coisas interessantes, assim, muitas descobertas que a gente faz e às vezes até nem percebe, né?
Desses grupos, tem alguém já produzindo, ou todo mundo produz alguma coisa baseado no que eles estão estudando? Tem gente escrevendo?
Sim, sim. A gente já está com algumas coisas produzidas, né? Eu acho que o mais regular até agora são alguns cursos de extensão que a gente dá, né? O curso de extensão, ele tem esse nome justamente porque ele é da faculdade para fora, né? A ideia é sempre apresentar as coisas que são feitas na faculdade para um público mais amplo. Então, procura pegar pessoas de outros cursos ou então pessoas que não estão, né, naquela faculdade, né, ou na faculdade de qualquer forma, mas que podem ter contato com esses saberes, né? E com os problemas que a pandemia teve, a gente conseguiu expandir isso de alguma forma porque transformou esses cursos online, né? E aí as pessoas poderiam se inscrever e assistir pelo Zoom mesmo, né? Então, tinha uma certa facilidade que aumentou bastante a procura. Do ano passado para cá, a gente conseguiu fazer, acho que, se eu não me engano, 4 cursos, né? O primeiro que eu me lembro era sobre funk, muito interessante, né? Falando sobre justamente a história do funk, funk carioca e tudo mais. Eu acabei dando um também, eu procurei falar muito do Sherlock Holmes, né? E romance policial e coisas assim. Teve esse ano um de quadrinhos, falando só sobre, né, a estética dos quadrinhos, como é que eles foram feitos e tal, né? E o último que a gente teve foi só sobre videogame. Então, a gente está produzindo bastante. E aí, eu posso puxar já um pouco a brasa para minha sardinha, porque no final desse ano, né, em novembro, provavelmente, eu vou falar sobre terror. Vai ser um desses cursos de encontro. São geralmente bem curtos, né? Porque uma vez na semana, para não pesar muito para as pessoas que estão assistindo. E aí são 4, 5 encontros. E aí eu vou falar sobre terror, né? Vou falar sobre terror na literatura, no cinema. Aí eu vou puxar um pouquinho para essas novas mídias, né? Videogame, rede social. E eu espero, né? Eu acho que eu já posso dar esse spoiler aqui, que talvez o meu texto, que era a monografia, foi transformado em livro. E provavelmente ele vai ser lançado nas próximas semanas.
Então, se você tá ouvindo aqui, ó, já fica de olho, porque vai sair o livro do Lucas e eu quero um primeiro para mim.
Vai ter autógrafo e tudo, se você quiser. E o tema, né, é justamente esse, foi o tema da minha monografia, que é um tema bem específico, que é sobre as crianças demoníacas, né, nos filmes, né? Aqueles filmes em que o monstro, né, é exatamente a criança, né, aquela que você menos espera. Né? E como isso geralmente é bem chocante, né? Muitas pessoas ficam meio abaladas quando veem esse tipo de história, porque a gente tem o imaginário de que a criança é sempre muito inocente, né? Muito, né? Uma coisa muito positiva, aquela coisa muito colorida. E aí, nesses filmes, elas pegam, né, um tom muito mais sombrio e deixa a gente, né, bem chocado.
Tem uma série que eu assisto que chama Doom Patrol, que é baseada num quadrinho, é da DC, muito boa, inclusive, que tem uma personagem, são, na verdade, duas personagens. Uma menina, ela tem múltiplas personalidades, mas as personalidades dela entram em conflitos entre elas, assim, é bizarro. Uma fica tentando dominar a outra. E tem uma outra personagem que também, que é uma garotinha, apesar dela ter acho que ela tem mais de 100 anos, ela é uma garotinha de... ela tem o corpo de uma garotinha de 10 anos. Tudo que ela imagina se torna real. Mas é um pouco assustador, não é que seja assustador, mas é surpreendente de você ver, pô, uma garotinha tão pequena é tão poderosa. Eu acho muito interessante esse tipo de pegada, assim, de usar a criança pra ser o vilão, o monstro na história. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa produção, né, o pessoal vai se juntando, vai fazendo estudo. Qual foi a maior, uma das maiores curiosidades, assim, com relação ao tipo da fala, sabe? Como que a pessoa, do jeito que a pessoa se expressa na vida real, será que ela conseguiu transmitir isso no que ela está estudando e no que ela está escrevendo?
Então, eu acho que acaba sendo, muitas vezes, uma coisa meio termo, assim. Porque quando a gente está apresentando, né, oralmente, está num congresso, numa coisa assim, a gente acaba tendendo a fazer uma fala mais despojada, né? Porque mesmo que seja um ambiente mais restrito, aquela coisa assim, mais formal, o próprio tema sugere a gente a falar de uma forma mais despojada, até para quebrar um pouco com essa resistência, né? Mostrar que a pertinência, né? A importância da coisa não está só da forma como você fala, né? Não vou ficar falando aqui, sabe, de uma comédia romântica de uma forma super rebuscada, vai ficar uma coisa meio esquisita. Na hora de escrever, né, a gente tem mais restrições, até porque muitas vezes a gente quer que, por exemplo, nosso texto seja aceito numa revista acadêmica, né, para poder circular e tudo mais. E aí o que acaba acontecendo é que a gente tem que assumir uma linguagem mais formal, né, tentar mostrar primeiro que aquele tipo de assunto ele tem, né, um tratamento sério, né, não é simplesmente eu peguei lá um post de um blog e botei ali, né. E aí, muitas vezes, a gente confirma isso dessa maneira, né? Colocando uma linguagem mais formal. Aí tem toda aquela questão de citar autores para mostrar, né, que você não está tirando nada da sua cabeça, né? Coisas assim, para tornar o texto mais sério. E aí, ao mesmo tempo, não é uma coisa boa, né? E, ultimamente, eu acho que isso tem caído muito em desuso, né? No âmbito, assim, dos estudos acadêmicos. Essa linguagem muito cheia de termos complicados, porque ela vai ficando um pouco acessível, né? Então, aquele texto, ele é um texto que é resultado de um estudo, mas ele pode chegar em pessoas que não estão necessariamente estudando aquilo, né? Que não são de uma faculdade e tal, e querem ter uma informação confiável, né? Aquilo ali vai ter a confiabilidade de a pessoa ter feito um estudo para falar sobre aquilo. Então, a gente tem que ficar meio que dosando mesmo, né? Ao mesmo tempo, não transformar o texto já só numa conversa, né? Numa coisa mais informal, mas não também encher ele de vocabulário técnico que você tem que ficar lendo com um dicionário do lado.
Eu tenho o costume de procurar artigos científicos, porque eu gosto, assim, enfim, tem vários temas. E uma dificuldade muito grande na leitura de um artigo científico é que você tem que ir toda hora no dicionário, porque você fica tipo, o que esse cara quis dizer com isso? Aí você vai lá e vê palavra por palavra, ou então escreve na internet, ah, tá, eu sei o que isso quer dizer, mas por que que ele usou? Parece até que o cara tá escrevendo um outro idioma, entendeu? É como quando você vai no... você entra no site do fórum, por exemplo, eu tenho lá um processo que tá rolando no fórum. Aí você vai baixar o status do seu processo. O que vem escrito umas partes em latim que ninguém faz a menor ideia do que tá rolando, cara. Aí você tem que ir no dicionário. Eu lembro que a gente tinha um processo que tava rolando e eu não lembro exatamente o que tava escrito, mas o processo findou. E aí, em vez de estar escrito assim, o processo não vai rolar mais, o processo acabou. Não, eles colocaram lá um Y Loren lá e ninguém entendeu nada. Eu fiquei tipo, cara, o que que tá escrito aqui? Tive que ir na internet escrever o que quer dizer. Aí escrevi a palavra em latim lá que eles colocaram. E juro pra você que tinha milhares, assim, de pessoas perguntando a mesma coisa. O que que isso quer dizer? Aí, isso quer dizer quando o processo finda no, né, na língua lá do advogado, aí eles usam o latim. Aí eu fico pensando, beleza, mas, cara, pra que se eu não falo latim? Beleza, é legal o cara até saber lá os termos. Mas pra mim, que tô lendo aqui fora, cara, tem que falar minha língua. Não vou colocar né? Eu, pô, vou usar palavras em latim. Imagina se um cara chega pra você assim, ah, sabe onde fica a rua tal? Ah, Y Lorium, é, Defuntorum, sabe? Cara, é absurdo isso. Não faz o menor sentido. E aí uma coisa legal, assim, é que é o que você tava falando, assim, vocês estão lá fazendo doutorado, tá escrevendo, tá estudando, tenta deixar de forma mais acessível, né? Um pouquinho mais acessível. Mas aqui fora, uma coisa legal é você tentar transformar essa língua mais acadêmica, uma língua mais séria, numa língua mais popular, para todo mundo poder entender. É, tem um carinha chama Alan dos Santos, não sei se você já ouviu falar, ele é meio nômade digital, ele tem uma série de cursos falando sobre isso no, na internet, e o livro dele, ele escreveu de um jeito como se você estivesse falando com um colega seu num bar. Sabe, ele tem uma parte lá dele falando assim, de você se preparar e escolher uns lugares, guardar dinheiro, pensar em o que você pode investir, no que você pode investir o seu dinheiro. Mas ele foi falando desse jeito que a gente está conversando aqui, sabe? Isso é muito legal. Esse é o texto que está no livro. Se houvesse uma maneira de colocar textos mais sérios, né, científico e tal, um linguajar bem mais popular, seria muito mais legal, sabe? Até de exemplo aqui, a gente pode usar, por exemplo, a Bíblia, que até quem usa a Bíblia para estudar não entende muito bem o que está escrito, tem que usar o dicionário, fica complicado, acha que entendeu uma coisa e, na verdade, não é aquilo que está escrito, porque é feito de um jeito muito rocambolesco, assim, sabe? É difícil de entender. Um vídeo que eu assisti, um cara colocando em dialetos diferentes alguns trechos da Bíblia lá. E aí parecia... Aí ele faz um sotaque mais paulista, né? Que é o pessoal falando, e aí, irmão, menor, sabe? E o outro era um sotaque mais o carioca surfista. Pô, a gente tava ali, não sei o quê, e aí Jesus... Eu achei aquilo, sabe, incrível. Porque conseguiu fazer o cara lá da ponta, né? O cara que entender o texto que é difícil de interpretar, sabe? E eu acho isso muito, muito incrível. Isso é uma riqueza que a gente tem do poder do nosso português, né? E aí você que estuda a língua sabe muito mais do que eu, que a gente tem um poder tão grande com o nosso idioma, que a gente acaba criando versões do português dentro do próprio português.
Você estava falando sobre essa questão do latim, né, na linguagem de advogado e tal. Eu lembrei de, há umas semanas atrás, uma colega minha que estava fazendo direito veio pedir ajuda, porque ela estava fazendo um trabalho de latim e não estava entendendo direito se a resposta era aquela e tal. E eu fiquei tipo, mas vocês têm aula de latim, sabe? Uma coisa meio distante, né? Você vai fazer direito para estudar lei, para estudar a questão dos processos e tal, mas tem que ter um períodozinho ali para entender a própria linguagem que eles usam, né? Porque é muito termo, né? Eles usam muito termo. Os próprios nomes, né? Aqueles nomes que a gente tem, assim, que às vezes a gente ouve, né? Data venia e coisas assim, que a gente fica só pega pescando, assim. E eu acho muito engraçado isso, porque muitas vezes é isso, por exemplo, que acaba dificultando mesmo a comunicação, né? E a pessoa que é leiga, a pessoa, né, ela fica meio que perdida nesses processos, né? Parece que os outros estão falando outra língua. E aí, hoje em dia, eu acho que tem muitos movimentos que eu acho que são legais, de pessoas que procuram mesmo facilitar de alguma forma para pelo menos a gente ter uma base, né? Do que estão falando. A pessoa não vai, né, traduzir tudo, porque dá muito trabalho, mas ela vai explicar, ó, tal coisa é assim, assim, assado, e a gente já não se sente mais tão perdido. E você falou da questão da Bíblia, eu acho muito legal, porque a Bíblia tem várias versões, né? Tem aquela versão super, né, gigante, porque pega o texto original e aí vai mostrando todas as traduções que tem e tal. E tem aquela de bolso, né, que é para você dar uma lida ali intervalo, ou para alguma cerimônia, para alguma coisa assim, está muito mais próximo de focar voz, não sei o que, não sei o que lá. E de certa forma, né, quando a gente vê principalmente esses textos históricos, muitas vezes é curioso, porque a gente cria, né, nesse imaginário de, nossa, aquilo ali, o cara estava falando de um jeito tão pomposo, Mas na época dele ele estava falando o dialeto, né, popular daquela língua, né?
Como que a gente torna, por exemplo, a gente tem... Eu sempre brinco assim, eu gosto muito de sotaques, assim. Eu sou, particularmente, sou uma esponja de sotaque. Se eu ficar perto de alguém, daqui a pouco eu tô falando igual. Tanto que eu tenho, por exemplo, eu tenho umas pessoas que convivem comigo, assim, trabalhando, e muitos deles no início perguntaram assim, você é do Rio mesmo? Porque eu não gosto de falar o S do Rio de Janeiro. E aí teve uma época que eu comecei a forçar a tirar esse S, porque eu gostava mais do S de outros lugares. E hoje eu não falo esse S do Rio, né? As coisas.
O S
eu não consigo
chiado,
falar,
né?
É o S chiado do Rio de Janeiro, eu não falo.
O carioca, às vezes, eu fico pensando que ele é uma interferência ambulante, né? Como tá falando. Eu imagino que deve ser um terror para qualquer gravação, microfone, porque a gente chegando um pouquinho perto do microfone vai ser aquela chiação e não dá para entender nada.
Aqui, a gente falando do Rio, cara, a gente tem uma diversidade de... E olha que o Rio é pequeno, né? Assim, comparado a São Paulo, o Rio não é nada. A gente tem uma diversidade do nosso sotaque que até quem mora na mesma cidade fica abismado. Eu lembro que eu tava conversando com o pessoal, assim, a gente falando sobre sotaque e tal. Alguém falou perto da gente que foi pedir informação. Essa pessoa não era do Rio. Foi pedir uma informação para um carioca, acho que em Ipanema ou Copacabana, eu não lembro, mas na beira da praia, próxima assim, à praia, e perguntou, onde é que fica a rua tal? Daí o cara disse, pô, viado, deixa eu te falar, tu segue reto aqui, tá ligado? Aí, porra, sabe, aí é mais ali na frente, sabe, a gente tem um... Aí ele ficou assustado, e a gente tem essa coisa de... Sabe, de ter que usar o palavrão.
Essa é uma coisa que eu já ouvi outras pessoas, né, de outros estados falando mesmo. O carioca, ele xinga, é vírgula, né? A gente fala, né, porra, é vírgula. A gente tá sempre pausando com palavrão ali.
Exatamente. Cara, eu já perguntei, quando eu tava trabalhando em Ipanema, eu fui perguntar, foi a primeira vez que eu fui nesse lugar, daí eu fui perguntar um carinha na rua, pô, sabe onde fica o espaço coworking do Oi Futuro, ele começou a frase já com viado. Ele falou assim, viado, não sei. E aí eu fiquei, cara, por que ele do nada me chamou de viado? Mas não, porque já começa assim.
É que nem, por exemplo, cara, né? Cara, hoje em dia a gente se refere pra homem, pra mulher, a pessoa tá vindo falar com você, independente de quem é, se é homem, mulher, você fala, cara, né? Eu vou te contar uma coisa. Às vezes até mesmo, mano, né? Mano, eu vou te contar uma coisa. E independente do gênero da pessoa, é cara e é mano.
Eu trabalhei no Cantagalo, aqui no Rio, acho que foram quase 3 anos lá. E então eu convivia com os moleques lá da favela e tal, assim. Os moleques, gente boa pra caralho. A gente chegou a criar um grupo só pra eles ficarem fazendo perguntas sobre tecnologia. Era bem legal. E eles escreviam ou mandavam áudio exatamente assim. Professor, quando é que nós vai estar junto? Porque eu tô cheio das dúvidas pra tirar contigo. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas se fosse mostrar pra alguém, o cara ia falar, cara, esse maluco tá falando tudo errado, sabe? E não era, mas era divertido. E era muito legal ver falando esse outro idioma, né? Outro idioma, outra versão do português.
Não, essa questão dos dialetos é muito interessante justamente por isso. E até tem uma questão que eu acho muito legal, porque a gente vê muito desse lado, né? A gente se controla muito para falar certinho e tal, porque em certas situações a gente vai ser mal visto, né? Se tiver, de novo, né? Se tiver num consultório médico, numa situação assim, você está se sentindo meio perdido, meio, né, observado. Você procura se controlar bastante. Eu, por exemplo, dando aula, eu tento me controlar, porque eu sou professor de português, né? Então tem muito daquela coisa. Mesmo sabendo que não é uma coisa tão séria assim, mas eu tento demonstrar, né, que eu sou professor e tal, tento me controlar mais. Só que em outras situações, se você chegar falando, né, esse português certinho, tudo muito arrumadinho, você vai ser mal visto, né? A pessoa vai parecer uma pessoa a gente chama, né, pedante, uma pessoa tá querendo se aparecer, né, todo se amostrando ali, por quê, né, o que você tá fazendo? Se acha melhor do que a gente, né? Então é muito dessa questão do contexto, e aí vem muito disso, né? Então o garoto, provavelmente, entre os amigos, ele precisa falar daquele jeito, mesmo até que ele não tenha muita familiaridade, para se enturmar, então aquilo ali é uma forma dele socializar, né? E eu acho isso que é muito legal, assim, tipo, você vai formando comunidades por meio da forma de falar.
Você acha que se todo mundo tivesse uma educação de mais qualidade, né, uma educação formal mais adequada, os dialetos deixariam de existir?
Não, isso com certeza não. Muito porque eles são, assim, ia ter uma diminuição em determinados contextos, né? Mas eles dificilmente iam ser. Uma vez, isso já faz um bom tempo, né? Eu li um artigo sobre educação mesmo, né, de ensino de língua portuguesa. E qual é a questão? Dependendo da região que você tiver, a pessoa que é formada ali, ela não vai ver determinadas coisas como erro quando ela vai sendo formada. Então, ela vai ensinar os seus alunos sem corrigir essas questões, né? Isso eu achei muito legal, porque isso vai depender muito da região, né? Vai depender muito dos estados e tal, né? Até dos municípios. E tem muito disso, assim, a escolaridade, né, ela vai acompanhar também essas variações, né? E muito provavelmente com o aumento dos graus de escolaridade, o que a gente teria seria talvez o que a gente chama de norma culta, né, que seria a norma das pessoas que têm ensino superior, né, eles tentam fazer essa baliza, né, então, porque uma pessoa de ensino superior seria aquela que passou todo o período do estudo, né, de escolarização. Ela seria modificada com o aumento dessas pessoas, né, e a gente já percebe muito isso, principalmente de uns 20, 30 anos para cá. Uhum. Né? Com a expansão, por exemplo, do acesso ao ensino superior, a própria linguagem acadêmica foi se modificando, justamente porque pessoas de diferentes origens, né, foram tendo acesso e foram acrescentando, né? Foram acrescentando as suas formas de escrever, de produzir mesmo a língua, né? Falar e escrever. Com essas, né, com essas marcas que a gente chamaria, né, essas marcas de dialeto, de sotaque, e contribuindo para isso, né? Então, teria certamente algumas modificações, mas para mim, né, felizmente, não acabaria, né? Essa tem um quê meio, né, bizarro de pensar, todo mundo ia falar igual, né, umas coisas assim. Mas é praticamente impossível isso, felizmente até.
Eu acho que se todo mundo falasse também do mesmo jeito, ia ficar meio robótico demais, né? Não ia ser divertido conversar com alguém. Eu fico imaginando, eu não sei se é assim, porque eu não conheço a língua. Por exemplo, em russo, que é uma questão, para formar uma palavra... É o conceito do que o cara quer dizer. Não é que aquela palavra, ele tá... Não é como a gente, que tem cada... A gente vai formar uma frase, cada palavra tem um significado, e aí essa junção desses significados é que forma o conceito. No caso deles, não. Eles têm o conceito primeiro, e aí depois é que forma a palavra. Eu fico imaginando lá no início, né, do Brasil, colônia, com aquele português bem... misturado, né? Hoje a gente tem, óbvio, né? A gente fala aipim, macaxeira, mandioca, que mais? Tem uma série de palavras que a gente pegou do Tupi-Guarani e a gente usa que a gente nem sabe que é, que veio dessa bagunça lá da mistura do idioma. E é o que torna isso bonito, né?
O português, ele já é uma língua bagunçada desde a Europa. Porque o que acontece, né? Aquele minutinho de história... para botar todo o conhecimento que eu tenho sobre isso, porque eu acho muito legal. O lugar onde fica, né, Portugal, né, Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, ele passou por três grandes ocupações, né? Foi os latinos, né, os romanos, lá lá no início do que a gente chama, né, da nossa era, né, século I, século II. Depois vieram os germânicos, né, aquilo que depois na história chamavam de invasões bárbaras, mas aí, né, não é mais bárbaro exatamente, é migração. Os germânicos ficaram, se não me engano, 3 séculos, né, naquele lugar ali, né? 300 anos, né, que aquela região foi ocupada por pessoas de língua alemã. Depois deles vieram os árabes, e os árabes ficaram 800 anos ali, né? E o português, ele tem bastante coisa, né, principalmente em termos de palavras, que vem do árabe. É, eu só consigo lembrar de alface, mas eu sei que tem outras. Alfajor também, mas alfajor é por meio, acho que, do espanhol também. Mas quase todas essas palavras que a gente tem com al na frente, né, são provenientes do árabe, justamente porque o al é o artigo deles, né? O al é deles é o nosso o, a, que como a gente não usa a língua, a gente junta tudo como se fosse uma palavra só. É, então, na própria origem do português europeu, já tinha, né, essas várias influências. Quando vem para o Brasil é que é uma mistura completamente, né, doida, porque vai ter o encontro com as várias línguas indígenas que tem, aí depois vai ter as línguas africanas que vão vir, né, por causa da escravização, vai ter os imigrantes, né, que vão vir ao longo, principalmente no, já há uns 200 anos atrás, no século XIX, e as misturas que vão tendo, porque é aquilo, o cara que estava aqui, né, muitas vezes o cara que era mandado de Portugal para cá, para o Brasil, né, quando era colônia, ele não era o professor, né, o doutor, ele muitas vezes era um pé rapado, era o cara que falava um português popular de lá também. Ele chegava lá falando português, o popular dele, misturava com o português popular daqui e ficava modificando ainda mais, né? E é curioso, porque durante um bom tempo da história do Brasil, uma das línguas mais faladas era o Tupi-Guarani, né? Uma das versões do Tupi-Guarani, que só depois foi tendo muita pressão, né, para o Brasil falar português, que aí ela foi diminuindo em termos de quantidade. Porque às vezes eu fico pensando, né, talvez hoje em dia a gente falasse o Tupi normalmente, né, que nem tem, por exemplo, no Paraguai, em outros lugares em que a língua indígena é páreo a páreo com a língua europeia, né? O que eu acho que ia ser muito interessante, assim. A gente, né, imagina, a gente criança falando 3, 4 línguas diferentes, porque uma é o português, outra é o Tupi, outra é, sei lá, o Yorubá, umas coisas assim. E é realmente assim, quando você vê o português brasileiro hoje, ele muitas vezes tem algumas coisas que são doidas, assim, né? Que chega até a dar orgulho, aquelas coisas assim que a gente pensa. O que significa neca de pitibiriba? É, não significa exatamente nada, mas você sabe exatamente o que significa.
É, cara, a gente tem uma... Eu tava outro dia fuçando no TikTok e apareceu uma... É um carinha... Eu não sei se ele é americano ou se ele é canadense. Eu sei que ele mora aqui no Brasil e ele fez uma brincadeira, ele tá aprendendo português. E aí ele falou assim, ah, em português você fala já, isso quer dizer agora. Mas já é daqui a pouco.
Vendo de fora, né, quando a gente vê de fora que a gente percebe, né. Teve uma vez que eu vi também de uma pessoa assim que era estrangeira, falando que quando alguém pede desculpa, né, ou agradece, a gente fala imagina, né. Ele fala, imagine, mas o que eu tenho que imaginar? Porque realmente, ah, desculpa ter feito, imagina. Ou, obrigado por ter feito o favor para mim, imagina. A gente fala quase como se fosse normal, né? É, dentro da forma da gente se comunicar, é bastante normal. Mas para quem está de fora, né? Imagina você traduzir literalmente isso, né? Como é que vai ser, né? A mesma questão, né? Para falar que sim, a gente fala que não. Para falar que não, a gente fala que sim, né? Quando fala, pois não, né? Pois não significa que você concorda e você vai fazer aquilo.
Estava conversando com uma americana que tinha vindo visitar a PUC do Rio. E aí ela me perguntou assim, o que quer dizer coisa alguma? Aí eu tentei explicar, mas depois eu mesmo fiquei confuso. O que quer dizer coisa alguma? Porque coisa alguma quer dizer nada. Aí ela, não, mas não tem significado? Não, tem. Quer dizer nada. Entendeu?
E é diferente de alguma coisa, né? Não é nem o tipo de coisa. Se você trocar, você muda totalmente significado.
É porque alguma coisa realmente é alguma coisa. Mas coisa alguma não é nada. Você deixou, essa coisa deixou de existir completamente. Coisa alguma.
Essas questões são muito legais, assim. eu tive um período em que eu justamente estudei português ensinado para estrangeiro, né? E uma das coisas que, na época da matéria, a gente viu é que brasileiro tem uma dificuldade muito grande de negar coisa, né? A gente não gosta de falar não, né? A gente sempre tenta dar algum jeito de falar não. E aí teve um cara que eu acho que foi fazer justamente uma pesquisa e ele achou, por exemplo, sei lá, agora não é, mas umas 60 formas de recusar um convite para uma festa diferente. E a gente não vai falar assim, porque, sei lá, vai na minha festa ali, a gente não vai fazer não. É, para a gente é uma quase uma ofensa, então a gente dá vários jeitos, não sei se eu vou conseguir, vou ver, o famoso vou ver e te aviso, né, que virou até meme, vou ver e te aviso, vou dar um jeito, talvez eu vá e tal, vamos marcar, várias coisas que é só para meio que enrolar e não dizer não, né, porque a gente vai dizer, não, isso aí vai ser a pessoa vai achar até que eu não gosto dela, né. E às vezes acontece com um estrangeiro, né? Quando um estrangeiro vai lá e fala, né? Não, sim, a gente acha que ele está sendo grosso, mas é porque na cultura dele isso é muito simples, né? Não, não precisa de todo esse carnaval, esse malabarismo para falar o que for, né? A gente tem muita dificuldade de ser direto.
Qualquer coisa a gente arruma uma desculpa, é verdade. É igual aquela... você tá vindo? Não, já saí. O cara ainda tá tomando banho, sabe? Mas é justamente esse que é pra poder não dizer não.
Desses causos, um dos que eu mais gosto é o... Isso é muito do carioca também, né? Não sei se é todo do Brasil, não, mas... É o vamos marcar que nunca marca, né? Você sempre se despede da pessoa dizendo vamos marcar, vamos se encontrar, aparece qualquer dia aí. E isso é... Já, assim, a gente já entende que não vai muito à frente. Eu vi uma vez, eu acho que era isso, também caso com um estrangeiro, e o cara falou, aparece aqui em casa qualquer dia. E o estrangeiro foi lá e apareceu, porque né, foi um convite. Só que a pessoa não estava esperando, estava naquela coisa assim, estava com aquela roupa de ficar em casa e tal, e quando o cara bateu na porta dela, ela falou, mas o que você está fazendo aqui? Ah, você não tinha convidado, né, dizendo que era para aparecer aqui qualquer dia? Então, eu apareci. Aí a pessoa né, se ligou, ah, realmente... E tal, mas a gente fala até quase assim, é mais por força do hábito.
Vou explicar pro cara que quando a gente fala que vai marcar, na verdade a gente não tá pensando em marcar, é complicado, né? Aí a gente ofende o cara.
E engraçado que a gente fala isso por educação, né? No fundo acaba sendo uma falta de educação se você perceber que na verdade eu não tô te convidando, eu só tô né, encerrando a conversa.
Exato, a gente é pra poder não falar não, né? Justamente. Pô, faz tempo que a gente não se vê. Pois é. Ah, vamos marcar de se ver. Não. Não vou não, que eu não quero te ver. Mas não, a gente fala, não, vamos sim. Por que que não marca naquele instante? Então vamos embora. Cadê? Fala aí. Teu... Mas não, vou marcar. Então valeu, vamos marcar. E vai embora e nunca mais marca.
Uma vez eu vi um post que era legal, que era justamente, vamos marcar um dia pra marcar um dia, né? A gente precisa marcar duas vezes antes pra ver se consegue acertar. Porque só esse de ver dia fica perdido mesmo.
Lucas, muito obrigado, cara. Adorei que você veio aqui. A gente tá rindo e é pra ser divertido mesmo, cara. E eu quero te agradecer muito que você veio. A gente vai ter um outro encontro que vai falar sobre terror. É um tema que eu tenho selecionado, que é o seguinte. É pra falar sobre filmes de terror que são tão ruins... Que chegam a ser bons.
Ah, esse eu adoro. Esse tipo de coisa pra mim é uma das melhores que já fizeram, assim.
Quando você me mandou lá aquele resumozinho que eu peço, e eu falei assim, pô, o cara curte terror, eu também gosto. Será que ele gosta de filme ruim de terror? Que eu adoro filme ruim de terror. Que você vê que o sangue é ketchup. Que, sabe, lembra aquele. Em inglês é Evil Dead, eu não lembro como era. O título em
A Morte do Demônio.
O cara perde a mão e bota uma serra elétrica.
Sim, esse é o clássico.
Acho que são três filmes no total e eram... Cara, é tão ruim que é bom demais. E aí eu quero que você volte num outro programa pra falar só sobre isso.
Ah, eu vou adorar. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço muito pelo convite desse encontro, né? E já fico agradecendo pelo do próximo, porque terror é uma das coisas que eu mais gosto de falar. E quando mistura com trash, então, aí que é ótimo.
Vai ser incrível esse encontro. Eu vou te mandar o convite pra gente formalizar. E aí, vamos marcar uma data de gravação para esse episódio.
Mas esse a gente vai marcar mesmo, né? Não vai ser o marcar de marcar, não.
Esse não, essa não é marcado de carioca. Vamos marcar. Vamos marcar mesmo, porque até eu tenho o dia de publicar ele, eu só não tenho o dia da gravação. Mas eu já tinha colocado lá de que eu queria que você participasse, inclusive vai ter uma amiga também que é de São Paulo para conversar sobre esse tema e vai ser bem legal. Ela é fanzaça de filme de terror, principalmente filme trash dos anos 80 e 90. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até agora nesse episódio maravilhoso. Se você não ouviu os outros episódios, eu sugiro que você volte lá e ouça o episódio número 1 e o episódio número 2. No primeiro a gente está falando sobre teoria da conspiração e tecnologia. No segundo a gente está falando sobre filmes de terror, aqueles que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência. E se você não segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, @teorianuclear. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê num próximo episódio. Valeu! Teoria Nuclear.